Bom dia, presidente Carlos Delgado. Bom dia, vereador Marcelo Lemos. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos demais vereadores e vereadoras. A história de Uruguaiana, ela é praticamente desconhecida por 90% dos uruguaienses. Então, a maior parte dos uruguaienses não, mais de 90% dos uruguaienses não conhece a sua história. A história de Uruguaiana, então, ela é praticamente desconhecida. Uruguaiana é terra charrua, porque no ano de descobrimento do Brasil, os primitivos habitantes que ocupavam o nosso espaço geográfico, ou seja, município de Uruguaiana, Barra do Quaraí, uma parte de Quaraí Alegrete, era habitada por essa etnia. Charrua significa ribeirinho, porque era o índio que vivia nas margens dos rios e arroios em busca de caça, pesca e coleta. Moravam em barracas feitas de couro, em pequenos grupos, de 10, 12, 15 famílias. Eles não queriam contato com outras tribos indígenas e muito menos com os homens brancos. Em 1619, os padres jesuítas percorreram, estiveram aqui no Rio Uruguai, nosso atual município, o município de Barra do Quaraí. E eles, em três ocasiões, eles foram escorraçados, foram corridos pelos índios charrua, que os índios charruas não queriam o contato com o homem branco. Os jesuítas eram uma ameaça para eles. Somente em 1626, os padres jesuítas da redução de Japeju conseguem fundar uma redução na atual localidade de San Martín, na beira do Rio Uruguai, a 65 quilômetros de Paso de los Libres. Essa redução cresceu muito, se tornou a capital dos 30 povos guaranis. E os 30 povos guaranis hoje formam o quarto circuito histórico mais importante do mundo, declarado pela Unesco, que Paso de los Libres nunca aproveitou. Uruguaiana agora, se Deus quiser, está saindo. Vai ser criada a rota jesuítica, vai ser explorada. Vamos dar um up no turismo cultural aqui no município. Em 1657, os padres jesuítas invadem a terra charrua, trazem 1.000 cabeças de gado e assentam essas 1.000 cabeças de gado. Os guaranis trouxeram essas cabeças da Argentina e fundaram a primeira estância jesuítica aqui na banda oriental do Rio Uruguai. Essa estância serviria de suporte alimentar para os guaranis da redução de Japeju, mas também para os guaranis das outras reduções da banda ocidental na Argentina, inclusive os sete povos das missões. Aí, a partir daí, de 1657 em diante, os charruas entraram em conflito com os Guarani, com os padres jesuítas, porque as suas terras foram invadidas. Aí foram constantes ataques frontais e guerrilhas por parte dos charruas, que não aceitaram a invasão de suas terras. Com o passar dos anos, os jesuítas expandiram as estâncias postas de pastoreio do Ibicuí até o Rio Negro, no Uruguai. E a estância Japeju foi a maior estância jesuítica na América do Sul nos séculos 17 e 18. Quer dizer, a terra charrua toda, ela foi invadida. Em 1768, os jesuítas foram expulsos da América Espanhola pelo rei Carlos III. Aí outras ordens religiosas assumiram os 30 povos. Os espanhóis tomaram conta das estâncias missioneiras. Aí, em 1801, foi a conquista das missões Borges do Canto e seus 40 aventureiros. De 1802 a 1810, eram as patrulhas volantes do Regimento Dragões do Rio Pardo, que fazia a vigilância de todo esse território que foi conquistado junto aos espanhóis. Fronteira Oeste, Campanha e Missões. Aí, em 1811, o Conde de Linhares criou as guardas de fronteira que iam de Jaguarão até São Borja. Só que essas guardas de fronteira não foram suficientes para prover o sistema defensivo da capitania. Aí, o que que a coroa portuguesa fez? Começou a distribuir sesmarias, que eram grandes extensões de terras para os sesmeiros. Cada sesmaria tinha 13 mil hectares. E as sesmarias eram divididas por rios, arroios, matas, coxilhas e as cercas de pedra construídas pelos escravos. Começaram a chegar aqui em 1814 em diante. 13 mil. Então vocês juntem mais ou menos, aglutinem 13 mil praças Barão de Rio Branco e a dar uma sesmaria. Vou citar uma família tradicional antiga de Uruguaiana, recebeu a sesmaria, a família Bastos, o Antônio Bastos, em 1815. Ele era soriano. Tá. Então, de 1814 a 1821, a terra charrua aqui, Uruguaiana e Barra do Quaraí, mais ou menos 50 sesmarias foram distribuídas no município de Uruguaiana e Barra do Quaraí. E de 1814 a 1821, a terra charrua, ela foi definitivamente ocupada pelos portugueses, tá? Os luso-brasileiros. E os charruas ficaram perambulando por aí. Quando os estancieiros chegaram, quem é que estavam? Quem é que estava aqui nesses campos? Quem eram os elementos sociais? Era o índio Guarani, que chegou a partir de 1657, os seus filhos, seus netos. O charrua, que eram os donos da terra. Os africanos, os escravos. Alguns tropeiros, aventureiros espanhóis, portugueses. E os mestiços de Guarani e charrua. A mestiçagem do Guarani e do charrua com os brancos originou o gaúcho. O gaúcho surgiu aqui. Ali na frente à estação rodoviária, tem a estátua do gaúcho, esculpido pelo Acário Carvalho, grande escultor, pai do nosso vereador Egídio Carvalho, tive o prazer de conhecer. E na vestimenta desse gaúcho, tem três elementos culturais do charrua: as botas e garrão de potro, o xiripá e as bolhadeiras. As pessoas não se dão conta. As lides campeiras e vários usos, costumes e tradições do gaúcho, dos gaúchos, esses elementos fazem parte da cultura charrua, do mundo cultural charrua. As pessoas confundem muito, né? Ah, mas os Guarani são maioria uruguaianos descendentes da Goberta. E a toponímia toda é Guarani, Guaraí, Ibirapuitã, perdão, Ibirocai, Guaraí, Uruguai, Ibiqui. A toponímia é toda Guarani, porque os Guaranis campeiros tornaram maioria. Os charruas falaram a língua charrua. Ó, vocês estão vendo lá uma índia charrua à esquerda. Ó, os traços, como é que era. E o índio charrua, bem velhinho, com mais de 100 anos. Essas são fotos dos índios charruas do Uruguai. Vários charruas lutaram na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos. Uruguaiana foi a única cidade fundada pelos farrapos, tá? Das poucas cidades planejadas do Brasil. E 200 charruas lutaram na Guerra dos Farrapos. Alguns provavelmente devem ter lutado na Guerra do Paraguai. Quando foi fundada a Uruguaiana, depois alguns descendentes saíram da zona rural, vieram morar na cidade. Hoje em dia, foram localizados em Uruguaiana 8 famílias de charruas. São 40 e poucas pessoas. Porque os charruas, as características físicas, os costumes, são diferentes dos Guarani. A maior parte dos descendentes indígenas de Uruguaiana são de etnia Guarani, a maioria. Descendentes de charrua são poucos. Essas famílias hoje, ali o Rio Uruguai, aquela ilha, a Pacu, fica ali em frente ao quartel-general, essa ilha Pacu, as Ilhas Grandes da Saudade 1, eram habitadas pelos charruas também. Ó, as Ilhas da Saudade 1 e 2. Em 1635, entram em contato com cavalos, tornaram exímios cavaleiros e jinetes. De 1701 a 1708, teve a Confederação dos Infiéis. Os espanhóis ficaram preocupados em perder esse território todo, as ruínas da redução de Japeju, onde era a capela da Queimada, ali na BR-290. Foi um dos palcos da Confederação dos Genoas. Os espanhóis tentaram fundar uma redução com charruas minuano em 1800, não conseguiram. Índios que nunca deixaram se catequizar, nunca aceitaram a catequização. por isso que eram chamados índios infiéis. Eles começam a se aculturar o charrua quando começam a trabalhar nas estâncias, porque eles não tinham mais meio de sobreviver. Eles perderam suas terras, né? E o único meio de sobrevivência foi trabalhar nas estâncias. O estanceiro, né? O peão, o charrua, o escravo. Então, os peões charruas hoje mantêm vários usos, costumes, tradições dos charruas, né? Eles faziam uma carga de lança, um ataque. O Prado Lima, o homem que mais trabalhou pela Fundação de Uruguaiana, tinha índios charruas também que trabalhavam para ele. Lá tem a lenda da Lagoa da Música, que é uma lenda de origem charrua. Tem a Sala Charrua no Museu Raul Ponte. Os professores conhecem essa lenda, eles há muitos anos que... Aí tem uma família descendente, que é a Dona Mari, que até hoje ela mantém certos usos, costumes, tradições do charrua. Ela é curandeira, manipula 39 plantas medicinais. O pessoal da Unipampa agora, curso de farmácia, vai fazer um trabalho com ela. Vai sair um trabalho científico aí. O filho dela serviu na Brigada Charrua. A aroeira, que é a árvore sagrada dos charruas, ela plantou duas na sua casa. Ela sempre apresentou os filhos e os netos para a lua, é um costume charrua. A lua é o grande espírito do bem para eles. Eles são espiritualistas, eles acreditam na vida após a morte, o espírito para eles é eterno. Ali é uma benzedeira, a Dona Yara, lá da Marduk. Aí mais duas famílias, uma Nova Esperança 2, outra da João Paulo. Ali dois irmãos lá da João Paulo, também descendente. Outro descendente ali, ó. Então a situação, vereadores e vereadoras, dessas oito famílias, é uma situação muito difícil. Duas delas são famílias que não estão passando fome, porque nós ajudamos elas faz mais de 2 anos, são muito pobres. E o preconceito aqui em Uruguaiana não é só contra os negros, os afrodescendentes. Eles sofrem preconceito. Já me falaram de várias situações que eles passaram. Eram tratados assim como animais. Lembra no século XXI, né? Que eram os donos da terra. Nós vamos fazer um trabalho nos colégios a partir do ano que vem, vereadores, para te difundir um pouquinho dessa história. E ficou a terra charrua ocupada durante todo esse tempo, e o poder público agora, recém, começou a olhar para essas pessoas esquecidas e sempre relegadas a segundo plano, que antigamente alguns vereadores, alguns políticos diziam, né, mas 40 e poucas pessoas não... Toma lá da cá político para nós não serve, não compensa. E é o que me diziam, né? Mas agora, né, vereador Marcelo, é mais vereador, a coisa vai mudar. E o maior sonho desses descendentes, o sonho deles é, quem sabe um dia, com a ajuda de vocês aqui, do prefeito Rony, não saia uma vila charrua, uma quadra, todas as casas em volta, uma quadra poliesportiva, a sua sede, playground, o Museu Charrua. Nós estamos com várias peças para fundar, criar o museu. E ficaria também a Vila Charrua como um atrativo turístico, né? No local de visitação, para as pessoas aprenderem um pouco dos usos, costumes, as tradições dos antigos donos dessa terra toda, nosso irmão charruas. E vive uma situação muito complicada, muito difícil. Alguns choraram na minha frente, e uma senhora disse assim: seu Dagoberto, a maior parte dos políticos que estiveram aqui batiam nas costas, me beijavam, mas a maior parte nunca me perguntou o que eu precisava, o que nós estávamos precisando. E agora, no ano que vem, eles pretendem formar a associação deles, a Associação dos Descendentes de Etnia Charrua de Uruguaiana, ADEXAU. O grupo, parceiros voluntários, comprometeu a ajudá-los. O doutor Frederico Bortolotto já está atendendo, esses casos bem simples, já está atendendo. Nós estamos com um médico também aí, estamos em negociação para atendê-los. O Sebrae já fez uma primeira reunião com eles também, tem uma roda de conversa. Acho que as coisas estão fluindo muito bem. E o que nós esperamos, eles, principalmente eles precisam do apoio de vocês, vereadores. Olha, desde 1814, quando aqui começou a ser povoado, esse pessoal sempre teve abandonado. São poucas pessoas, não? Eu acho, na minha opinião, posso estar errado, tem pessoas que discordam, mas eu acho que nós, brancos uruguaienses, nós temos uma dívida muito grande com os descendentes de etnia charrua. Uma dívida mesmo. Quando converso com eles, tem momentos de alegria, a gente sempre aprende alguma coisa, tem momentos de tristeza, dessa pobreza. Eles não têm, às vezes não têm o que comer. Eu acho que nós podemos, com o auxílio de vocês, do executivo também, mudar essa situação. São tão poucas pessoas, né? Então, eu agradeço a oportunidade. O vereador Marcelo me escutou, teve paciência para me escutar. Nós conversamos volta e meia por aí. Eu agradeço a oportunidade e vamos auxiliar nossos irmãos, continuar auxiliando. É isso aí, porque Uruguaiana, com uma cidade multicultural, com 14 etnias, não podemos esquecer os antigos donos da terra, dessa terra charrua. Muito obrigado.
Roberto, por favor, permaneça conosco aí. Passo a palavra para o vice-presidente, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Delgado. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha, imprensa, quem nos assiste através das redes sociais, em especial, professor Dagoberto, que grata satisfação, que prazer. Fico muito feliz de poder ter requerido essa tribuna para o senhor dar essa pequena aula para nós sobre um pedaço que muitas vezes é esquecido da história da Uruguaiana. Então, o presidente Delgado perguntava se quando nós conversamos eu deixei o senhor falar. Com certeza. E eu preciso fazer o registro aqui também do querido amigo, nosso ex-vereador, Carlos Eduardo Espíndola Alves, o Dudu, que também tem um olhar voltado para a cultura e foi quem nos encaixou esse elo de relacionamento, eu e o senhor. Óbvio que não precisávamos do Dudu pelo relacionamento que nós temos, mas ainda assim ele foi muito simpático a essa ideia e colaborou muito para que nós pudéssemos estar formando esses laços. Alguns fatos que nós desconhecíamos, né? A questão das sesmarias, os 13 mil hectares, né? É um ponto que é importante na nossa história. É, talvez por isso que nós tenhamos a cultura do latifúndio tão arraigada e haja tanta uma ideia que a propriedade rural ela tem uma maior lucratividade ou uma maior produtividade através do latifúndio e historicamente não é isso que ocorre, mas nós temos essa ideia. Também, como era a formatação dos charruas, né, os núcleos familiares, os pequenos grupos em torno de uma liderança, em torno de uma chefia, e como foi a resistência deles, contrários à culturalização jesuítica. E isso remete também à bravura dos nossos descendentes. E é uma outra, e é uma questão que eu quero deixar para o senhor, não vou ficar falando, o senhor acabou de palestrar. O que nós temos descendentes de charruas? O senhor falou que são em número diminuto. Mas nós temos, os brancos, nós temos algum tipo de descendência charrua também ou não? Essa é uma pergunta
provável,
que eu deixo.
É bem provável que tem pessoas que me procuraram na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu trabalho, aí perguntaram, professor, será que eu sou descendente de charrua? Olha os meus olhinhos, olha a foto da minha avó. Eu disse, olha, vamos ter que fazer uma pesquisa, né? Um pouquinho demorada. Os costumes, as fotos dos pais, dos avós, né? Se são naturais de Uruguaiana.
E, para encerrar, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado por ter vindo à Casa Legislativa para contar um pouco da nossa história. Obrigado pela sua disposição, do seu tempo e por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente, dando bom dia a todos, aos que nos acompanham através das redes sociais, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal da imprensa que aqui está. Mas quero cumprimentar o vereador Marcelo Lemos pela indicação, pelo convite formulado ao Dagoberto Alvim, esse historiador e pesquisador. Você é um grande valor da nossa terra, Dagoberto. Devemos reverenciá-lo, destacá-lo e valorizá-lo como você deve ser valorizado pelo que você significa para a nossa cultura. Mas acompanhava atentamente o seu trabalho de pesquisa, os seus dados históricos e muitas reportagens fizemos, né, na época do programa Uruguaiana em Revista, quando conhecemos lá as famílias quilombolas, enfim. Não chegamos a ir às margens do rio Uruguai, onde ali começou ali no reduto Charrua, às margens do rio Uruguai, adiante da Estância Santana Velha, hein? Fazenda Coqueiro, adiante da Santana Velha, exatamente, um pouquinho adiante da Santana Velha, onde ali ainda existem resquícios arqueológicos dos índios Charrua. Ali tomei conhecimento naquela oportunidade, da governo. Nós tomamos conhecimento do que aconteceu por muitos anos. Nossa universidade, muito importante, a nossa faculdade, a nossa hoje Unipampa, né? Antigamente era a nossa PUC, ela não era dotada de um setor de arqueologia. E constatamos, naquele trabalho de pesquisa que realizamos, e que lá realizamos reportagens, que arqueólogos argentinos aqui aportavam e, por muitos anos, sob encomenda, principalmente para as crianças dos pescadores que ali residiam, levavam peças arqueológicas dos charruas, que ali foram os primeiros habitantes dessa terra, e o Uruguaiana fundou-se a partir dos charruas que ali estavam. E um médico com arqueólogos argentinos aportavam com uma lancha e traziam presentes aos filhos dos pescadores que ali viviam. Não vamos citar nomes, mas conversamos com as famílias daqueles pescadores, e que levavam vasos, levavam utensílios domésticos, ferramentas, né, urnas mortuárias. E este acervo foi roubado, furtado de Uruguaiana, lamentavelmente, né? Então perdeu-se muita coisa da nossa história. E a propósito de estarmos colocando em questão se temos descendentes dos charruas, sim, eu tenho hoje o orgulho de estar casado com uma neta de charruas, de índios charruas, a Fátima.
Tem todos os traços, né?
Exatamente. O seu Chiru era índio charrua. Era filho de índio charrua, então ela é bisneta de índio charrua. Então, e na época residiam na zona do Ibirocai. Não sei se fecha mais ou menos, se eram, sim, lá, claro, os charruas também. Muito bem. Então, só quero mais uma vez destacar o teu empenho, o teu trabalho, a tua dedicação a esta causa tão significativa, que é de resgatar a história, né, de preservar a história e divulgar a história, que é importante nesse seu trabalho. Então, um cumprimento, e mais uma vez destaco a indicação do vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio. Vereadora Manuela Couto.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e público que nos assiste. Primeiro, quero parabenizar meu colega de bancada, vereador Marcelo Lemos, e professor Dagoberto. Muito bom lhe ouvir falar. E a pergunta do Marcelo, com certeza, eu na minha família também, a gente tem metade é branco de pelo preto, que nem eu, metade é super, super charrua, não tem pelo nada, com certeza temos descendência de charrua. Eu gostei muito da tua fala, gostei muito de ouvir sobre a dívida histórica, que é o que eu acredito, e quando a gente fala, não vamos criar polêmica, mas quando a gente fala em reforma agrária e coisa do tipo, e causa um transtorno e uma discussão absurda das pessoas que se acham Hoje, as pessoas têm o que têm porque trabalharam, porque estão trabalhando, ok. Mas a gente sabe que, historicamente, a maioria dos grandes latifundiários ganharam terra. Né? Enquanto negros, índios, escravos e pobres ficaram na miséria. E hoje a gente tem também, e não dá para deixar passar, porque quando a gente aplaude esse tipo de manifestação e se põe à disposição de apoiar uma causa, charrua, a gente tem que, ao mesmo tempo, não apoiar a gente que usa discurso como: se eu me tornar presidente do Brasil, não vai sobrar nenhum centímetro de terra indígena. Entendeu? Nós temos que ser coerentes com nossas atitudes e repudiar esse tipo de fala. Muito obrigada.
Vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras, colegas vereadoras e senhores vereadores, o público que nos acompanha aqui no plenário, também pelas redes sociais. Parabenizando o vereador Marcelo Lemos pela propositura. Uma grata felicidade ouvir o amigo professor Dagoberto nessa manhã. Professor Dagoberto, que vem, né, de uma linhagem, digamos assim, de grandes historiadores do nosso município, pessoas que preservam e resgatam a nossa história, nomes que a gente tem contato ao longo dos anos, alguns com formação acadêmica, outros por amor à história do município, nomes como o Fante, Carlos Fontes, Colmar e Ricardo Duarte, também interessados pela nossa história. E o aspecto só que eu gostaria de ressaltar também, além do resgate histórico, né, e das questões que são importantes e já foram destacadas aqui anteriormente, de também lutarmos pela dignidade do povo charrua que hoje vive. Mas falando na nossa miscigenação também, é óbvio, né, que houve uma mistura racial que formou o nosso povo, e o charrua, ele foi determinante nisso e nas nossas características ainda hoje presentes. Mas o que eu gostaria de falar é sobre o quanto é importante esse tipo de resgate, que nos coloca em Uruguaiana, mais uma vez, como um destino turístico diferenciado, né? Nós falamos hoje no novo momento que o turismo de Uruguaiana vive, graças aos free shops. Temos hoje uma Secretaria Municipal de Turismo focada nisso, mas a história de Uruguaiana, por tudo que ela representa, o envolvimento desde a sua origem na criação do município, única cidade criada no governo Farroupilha, depois a retomada de Uruguaiana na Guerra do Paraguai, grandes políticos históricos que essa cidade também viu nascer, e esse resgate histórico importante, além de toda a relação missioneira também que podemos ter com os jesuítas, faz de Uruguaiana um destino diferenciado. Então, além de olharmos para o passado, resgatarmos o nosso passado, olhando para frente, tendo a certeza de que Uruguaiana vai se tornar um destino diferenciado de rota turística para os próximos anos, graças a profissionais também, como o professor Dagoberto. Só parabenizá-lo pelo trabalho e colocar o nosso gabinete também, assim como toda essa casa, à disposição para apoiar no que for possível para viabilizar futuros projetos.
Obrigado, vereador Celso. Não havendo mais nenhum vereador queira se manifestar, quero agradecer tua presença aqui, Dagoberto, uma pessoa incrível, qual eu tive a alegria, a felicidade de poder trabalhar junto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Dagoberto nos falou aqui, é uma partícula do conhecimento que ele tem da história, da cultura da Uruguaiana, e que é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o assunto, e que a gente agradece muito a tua vinda aqui, mas principalmente todo esse trabalho, esse resgate que tu faz, cultural, histórico, pela nossa cidade. Então, quero te agradecer, essa casa é parceira, e que tu saia mais motivado ainda para continuar realizando teu trabalho e com o apoio dessa casa. Nesse momento, quero interromper a reunião para fazermos um registro com o Dagoberto da vinda dele aqui.